Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Poderia abrir em Isaías, como poderia abrir em Crônicas também, para falar sobre o mesmo assunto, né? Tipo uma sequência da pregação do pastor do domingo retrasado. Né? Capítulo 20, o verso 1, e nós vamos ler aí em diante. O pastor falou do que antecedeu a essa passagem, né? E uma passagem que eu fiquei, né, sobre a tentativa de Senaqueribe invadir, né, o povo, né? De como Deus trabalhou, né? De como Ezequias se posicionou, né? E essa semana que passou, eu meditando nessa palavra que ainda remoía, né? O Senhor tocou em ministrar essa outra parte, né? Diz assim, então, no livro de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 em diante. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso, majestoso, Senhor. Tu tem feito grandes obras em nossas vidas, Senhor. Pai Santo, nessa noite estamos aqui pela sua misericórdia, Senhor. E por isso, ó Pai, é que queremos nos alegrar, alegrar o teu coração, Pai querido. Já adoramos com nossos cânticos, com as ofertas e com os dízimos, Senhor. Neste momento, ó Pai, onde sua palavra é lida, Senhor. Aonde, ó Pai, o teu povo está para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para falar e tratar com cada um aqui nesta noite, Senhor. Que não venham ser minhas palavras, mas sim as suas palavras, Senhor. Palavras que vêm do teu Santo Espírito, Senhor, para que a tua igreja possa ouvir, ó Pai, porque de mim nada posso, ó Pai, oferecer esse povo nesta noite, ó Pai. Por isso te peço, Senhor, vem com poder mais uma vez nesta hora, ó Pai, falando aos corações, ó Pai, que toda distração, Senhor, que todo roubo da mente, ó Pai, ao qual Satanás tenta, ó Pai, para impedir, ó Pai, que caia por terra nesta hora, no nome de Jesus, ó Pai, para que a semente possa, ó Pai, ser arraigada aos corações nesta noite, ó Pai. É assim que eu te peço e te agradeço. Agradeço em nome de Jesus. Irmãos, antes de eu discorrer no texto que eu li com vocês, eu quero ler o capítulo 18. Diz assim no versículo 1. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras. Quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustam. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Você leu isso aqui comigo? Ezequias era um homem que Deus se agradava. Não é isso que eu li com os irmãos? Um homem que não seguiu os seus antecessores, reis que levavam o povo a se prostrar de deuses estranhos. Ele veio e trouxe o conserto, o reavivamento, jogou por terra toda a imundícia com que aquele povo estava se contaminando. Reinou durante 29 anos. O pastor pregou semana retrasada sobre o momento ao qual ele recebe uma carta com o aviso de que Sinaqueribe iria invadir, iria derrotar, iria arrasar com aquele povo. Mas ele se coloca numa posição de homem confiante, temente a Deus. Como o pastor disse naquele dia, naquela oportunidade, ele foi muito esperto, foi muito sábio. Quando ele jogou para Deus, né, aquelas acusações, aquelas palavras que Sinaqueribe havia proferido. E Deus se manifestou, Deus fez grandes obras e livrou aquele povo. E aí diz no capítulo 20, versículo 1, naquele tempo, tempo esse que estava agora há pouco, ao qual eu relatei, aconteceu, ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías foi visitá-lo e tinha um recado para Ezequias. Olha, nem o mensageiro, nem eu, nem ninguém aqui queria dar uma notícia dessa, e muito menos receber uma notícia dessa. Mas ele tinha que falar, porque Deus havia mandado. Diz assim: põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. E ainda ele dá uma pitadinha ainda de dificuldade. E não se recuperará. Ponto. Não disse assim, você vai morrer. Não, você vai morrer. Olha, não adianta, hein? Essa doença vai te matar. E o que eu li com vocês aqui? Era um homem que temia Deus, um homem que confiava a sua vida, o seu reinado em Deus. E você pode estar se perguntando, e Deus manda um recado desse para ele? Ele restaurou ali os altares? Ele trouxe para o povo um reavivamento espiritual? E Deus manda o profeta dar uma mensagem dessa? Irmãos, na Bíblia não está escrito em parte alguma que o sol nasce só para o justo. Que a chuva cai só para o ímpio. Não. Para o justo e para o injusto. Nós não estamos livres de uma situação como essa. Nós não estamos livres de um desemprego. Nós não estamos livres de uma doença. Nós não estamos livres de situações adversas ou de uma situação que hoje você está enfrentando e você pode estar falando a Deus, não questionando a Deus, né, que não deve fazer, mas falando algo parecido como aqui Ezequias falou para Deus. E ele diz para o Senhor, no 2, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Irmãos, Deus não acolheu aquela petição de Ezequias porque ficou com dó de Ezequias. Deus não trabalha com dó, né? Deus trabalha com aquilo que é justo. E aí que está a questão, muitas vezes nós estamos questionando a Deus, né? Já não deveríamos, né? Mas vamos falar, perguntando a Deus o para quê daquilo que está acontecendo. Mas não olhamos para nós e não encontramos serviço, fidelidade e devoção. O homem requer muito de Deus. O povo de Deus requer muito dele. Mas tem apresentado a Deus essas qualidades? Quando Deus olha para nós, quando nós clamamos a Ele, quando viramos o nosso rosto, quando choramos, quando nos apresentamos diante de Deus, o que Deus encontra em nós? Um homem que busca Ele? Um homem que tem prazer na casa, nos mandamentos, dele? Ou não? É interessante que eu estava pensando esses dias atrás, que se eu perguntar para alguém aqui, você costuma andar com gente estranha? Você anda com estranho, Rosana? Você anda com estranho, Mariana? Você anda com estranho, Regiane? Não, né? Geralmente você anda com quem você conhece, né? E aí eu estava refletindo com isso daí. E às vezes, as pessoas querem que Deus esteja ao lado delas como estranho. As pessoas para Deus. As pessoas querem estar caminhando com Deus assim, mas é estranho para Deus. Por que não busca? Por que não lê sua palavra? Por que não medita? Não está nem aí com as coisas de Deus? As coisas do mundo são mais, prevalecem mais do que as coisas de Deus? O que essa pessoa é para Deus? Estranha? Está distante de Deus? E Deus espera de nós, não só de ouvir falar, mas de contigo caminhar. É uma pessoa estranha essa que fala a palavra, livro de Jó? Não. É uma pessoa que teve um relacionamento. E as pessoas de dias querem ter um relacionamento com Deus de estranhos. Estranho não tem compromisso. Não. Não essa, essa não era a pessoa de Ezequias aqui. Era uma pessoa que tinha uma caminhada com Deus. Uma pessoa que entendia a vontade de Deus. E nós temos que entender a vontade de Deus. Temos que lançar mão daquilo que não é de Deus. Temos que buscar a Deus sempre. É interessante que nós buscamos a Deus mais nos momentos difíceis, né? Como aqui no caso. Mas Deus olhou para ele, olhou para a oração dele e viu argumentos que de fato sustentavam a sua petição. Olha para mim, Senhor. Tenho sido fiel a ti, ó Pai. Tenho servido ao Senhor. Tenho tido devoção. Tenho se preocupado contigo, com a tua obra, com a tua vontade. Irmãos, se eu não tivesse lido aquela passagem do capítulo 18, eu poderia falar assim: será que essas palavras de Ezequias são verdadeiras? Ou são belas palavras? Porque muitas vezes as pessoas proferem palavras como essas, mas não são verdades. Não adianta. Não adianta ajoelharmos a Deus para orar, falarmos palavras bonitas e não ser verdades em nossa vida. A Bíblia fala que ele derrubou os altares. Derrubou, eu li com você. Diz que ele trouxe o povo para adorar o Senhor. E isso ele fez. Então ele tinha argumentos de sobra para Deus olhar para ele. E as pessoas têm se preocupado em palavras bonitas para falar para Deus, sendo que no seu íntimo aquelas palavras não são verdades. Deus olha o nosso interior. Antes da palavra vir à boca, Deus já sabe. Se nós estamos passando dificuldades, se você tem passado alguma situação muito difícil, onde parece que não tem saída, como uma notícia dessa, não adianta. Não tem resolução. Deus é aquele que pode todas as coisas. Deus quer ver o povo dele clamando a ele, buscando a ele, não se lamentando, mas apresentando, de fato, a vida que tem vivido diante de Deus. Os dias são tenebrosos, os dias são difíceis. É um leão de dia, um urso à tarde e um gigante ainda. Deus não prometeu facilidade para ninguém. E as pessoas têm se enganado com o evangelho de facilidade. Não. Li para os irmãos, esse homem tinha feito grandes coisas para Deus. E ele recebeu uma sentença de morte. E diz a palavra do Senhor, antes, olha só, de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Ouvi sua oração Não vi sua reclamação, não vi o seu murmuro, eu vi a sua oração. E suas lágrimas. E na oração dele, tinha elementos que trouxe Deus para ele. Tinha fé. Tinha confiança em Deus. E quantos de nós, quando temos dificuldades, não tomamos uma posição como esse homem? Não nos prostramos diante de Deus? Não nos reconhecemos que somos dependentes de Deus? Que de nós mesmos não podemos nada? Ele era um rei poderoso, irmãos. Riquíssimo. Nunca houve, e depois dele, um rei como ele, em Judá. Ele era rei. Mas ele se curvou diante de Deus mais uma vez. Ele apresentou sua causa para Deus mais uma vez. Não era o rei pomposo, era o servo Ezequias clamando a Deus. Deus espera isso de nós. Deus quer ver o seu povo clamando a ele. Mas quer ver um povo que de fato clame e apresente argumentos a ele. Porque Deus usa um justo para abençoar, para intervir naquele que não é justo. Porque o nome já diz, é justo. Quando o justo clama, Deus opera. Por isso, vamos buscar ter elementos de sobra para Deus se alegrar com a gente. Vamos buscar servir a Ele. Vamos buscar ler a Tua Palavra. Vamos buscar dedicar tempo ao Senhor, investir tempo, né? Não perder tempo. As pessoas falam que a gente perde tempo. Pelo contrário, aquele que clama, aquele que busca a Deus, investe tempo. Por quê? Aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Todos nós estamos vivendo nesse mundo. A qualquer momento pode vir notícias, situações que nós não imaginamos, irmãos. E como nós vamos nos deparar com essas circunstâncias? Como homens e mulheres que têm fé em Deus, que confiam em Deus, que pautam a vida pela palavra de Deus. E é de clamar. Eu tenho clamado por circunstâncias na minha vida. E eu tenho clamado a Deus. E Deus, ele não está surdo. Como diz aqui, eu ouvi a sua oração. Quando você está orando, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo, igreja. Quando você está chorando, Deus está vendo. Quando você se humilha diante dele, quando você se humilha, Deus engrandece as nossas vidas. Porque demonstramos dependência e diz, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Além disso, disse, acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Deus não está dormindo. Deus não está de férias. Deus está nesse momento, olhando para nós, vasculhando em nosso íntimo, nas profundezas do nosso ser. E Ele quer operar. Ele quer dar uma palavra dessa para nós. Mas Ele quer ver uma atitude nossa. Uma reação nossa. Deus quer ver um povo que busca. Não um povo tímido. Não um povo covarde. Mas um povo que acredita na palavra dele. Se o Senhor disse, vai acontecer. Tem que acontecer. O Senhor falou que Senaqueribe não ia invadir. Flecha alguma ia ser lançada sobre aquela cidade. Diz agora que veio o anjo. E dizimou 185, 180 mil soldados. Quando amanheceu, quem fez isso? Foi Deus. Quando menos você imaginar, Deus vem e apresenta. Não deixe que as lutas canse você. Não deixe que as batalhas alcance você. Não deixe que limite você. Não deixe que elas pautem a sua caminhada. Porque é Deus que dá a vitória para o povo dele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A noite nossa pode ser um dia, dois dias, não sei quantos dias. Mas ele fala, vem o amanhecer. Esse amanhecer vai chegar. Aí você tem que continuar buscando, crendo, clamando, apresentando a ele. E como eu disse para os irmãos, eu tenho clamado a Deus, clamado. E Deus lhe dá sinais, né? Ele mostra. E Deus tem já mostrado, barreiras têm caído, porque tem persistido. Irmãos, Deus não é assim. Você ora 5 minutos e você já abre o olho e espera acontecer. Você tem que mostrar para Deus. Se não é como diz aí, algo fugaz, né? Algo diante da situação, você clama, você fala, você se humilha, mas depois você esquece, já ficou tudo bem, segue em frente. Não. Você tem que mostrar para Deus que você entende, que você compreende. E aquilo que ele fizer não vai ser algo que vai vazar pelos seus dedos, mas é algo que será perpétuo na sua vida. Que você nessa noite, diante da sua dificuldade, não olhar para ela, olhar para Deus. Quando veio a carta, Ezequias olhou para Deus. Quando veio a notícia que ele ia morrer, Ezequias olhou para Deus. Não olhou para o seu comandante e falou, quantos exércitos nós temos? Quantos soldados? Será que dá para avançar? Olhou para Deus. Quando veio aqui a situação, ele falou o quê? Chama os médicos. Manda fazer os exames aqui, né? Para tentar? Não. Clamou a Deus. Porque a nossa vida depende de Deus. Você crê nisso? Então que nessa noite você possa entender que independente da circunstância, da notícia que vier, Deus está acima de todas elas. De qualquer coisa. Deus é aquele que dá a última sentença. Deus é aquele que muda se for necessário. Que faz acontecer se for necessário. Deus faz para aqueles que são fiéis a Ele. Para aqueles que andam com intimidade com Ele. Para aqueles que não são estranhos a Ele. Não ande com Deus como estranho. Ande com Deus como aquele que tem intimidade com Deus. Aquele que Deus olha e fala, esse é meu servo. Essa é minha serva, porque me busca, porque dedica a mim, tem devoção a mim. O que importa sou eu na vida dele e não as coisas. Que nessa noite nós possamos olhar para o Senhor e apresentar essa causa que tem muitas vezes te oprimido, que tem muitas vezes te amargurado, apresentar essa causa que tem feito você chorar. Mas para todas essas, não sei quais são, Deus tem a solução. Dizem que Deus tarda, mas não falha. É mentira do diabo, né? Deus chega sempre na hora certa. Você está buscando? Você vai encontrar. Você vai alcançar. Você está crendo? Você está clamando? Você está persistindo? Ou você está desacreditado por causa das circunstâncias? Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz que Ele está com os seus braços estendidos para o seu povo. E seus ouvidos não estão surdos. Aquele que invoca o Senhor, encontra o Senhor. Aquele que tem fé, Deus opera. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como Deus vai operar se não temos fé? Se não acreditamos? Como Deus vai mover o sobrenatural? Se só acreditamos se estamos vendo? Se não estamos vendo, não estamos acreditando? Isso não é fé. O justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. O justo viverá pela palavra de Deus, não pela palavra do homem, pela palavra de Deus. Não importa o que você tem ouvido, o que tem acontecido, o que importa é a vontade de Deus. Queria convidar os irmãos para orarmos. para apresentarmos juntos. Temos um momento de oração aqui nesta noite. Vamos nos apresentar diante de Deus. Se coloque diante de Deus. Coloque sua causa, não por desespero, mas porque você confia em Deus. Coloque sua causa. Claro, irmãos, quando ele recebeu a notícia que ia morrer, ah, ficou feliz, ah, eu vou morrer. Não. Ele sentiu, mas ele teve uma postura diferente. Ele não se rebelou contra Deus. Senhor, olha para mim. Fiz tudo para o Senhor e agora você me dá essa notícia? Não, irmãos. Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos lapidar. Deus quer que nós amadureçamos e cresçamos para fazer a vontade dEle. Que nesta noite, que possa acontecer isso na sua vida, que possa acontecer na minha vida, que possamos sair daqui galgando o degrau maior daquele que nós entramos nesta noite, neste lugar. Porque toda vez que nós encontramos com Deus, não é do mesmo jeito. Temos sempre que sair com algo a mais quando nos encontramos com o Senhor. E que hoje você possa sair com algo a mais do Senhor para a sua vida. Vamos orar? Se coloque de pé.